abrir então na carta aos Colossenses, né? O Moisés acabou de citar um trecho de Colossenses, um versículo. Acabamos de cantar sobre Jesus, né? A ênfase toda da carta aos Colossenses é Jesus Cristo, né? Nós estamos hoje então começando a estudar a carta aos Colossenses, né? Eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem lendo a carta aos Colossenses. O estudo todo vai levar algumas semanas, né? E durante esse período seria importante estarmos lendo. Vou dar uma visão geral de Colossenses para a gente ter uma ideia da carta, né? E depois a gente vai entrar no estudo um pouco mais detalhado, né? Eu só vou ler agora os primeiros 7 versículos de Colossenses, que é o comecinho, a introdução de Paulo, né? Essa carta, nós acabamos de estudar a carta aos Filipenses. Essa carta foi escrita mais ou menos um ano antes da carta aos Filipenses que nós acabamos de estudar, né? Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós vamos hoje, na verdade, só ter uma ideia geral sobre Colossenses, né? Não vai dar para começar, para entrar em detalhes. Nós vamos ver um panorama, vamos ver alguns aspectos históricos. Eu não gosto muito de ficar nos aspectos históricos, mas hoje a gente vai ver alguns desses aspectos que são informações que vêm da própria Bíblia. Então eu não gosto de ficar dando muita informação externa, mas a gente vai ver que, lendo com cuidado a palavra, dá para tirar uma série de coisas. Eu gostaria de chamar a atenção para a carta de um modo geral, só dar um panorama. Como é muito comum nas cartas, primeiro vem uma parte doutrinária, ensino, Deus falando sobre si mesmo, sobre a vontade dele, e depois disso vem uma parte prática. Isso é bem característico em Colossenses. Se os irmãos puderem abrir, vocês vão ver aqui que até o Colossenses 3 é uma parte doutrinária, tem uma introdução e doutrina, Deus ensinando algumas coisas, aqui no caso, coisas a respeito de Jesus Cristo. E se nós formos olhar aqui desse 2:4 até o final do capítulo 2, são advertências. O que são essas advertências? Ele chama atenção para alguma coisa e fala, em vista daquilo que eu falei lá na parte doutrinária, isso aqui que vocês fazem não tem sentido. Então ele chama atenção para várias coisas que nós vamos ver ainda hoje. Não tem sentido vocês fazerem isso em função do que foi dito. E depois do capítulo 3 até o final, vem a parte prática, incluindo a conclusão, né? Então dali vem como viver com Cristo em função daquilo que foi dito. Aquelas advertências Deus está fazendo, não interessa, não adianta vocês irem por esse caminho, e agora eu vou mostrar o caminho. Essa é a visão de Colossenses. Nós vamos ver hoje dois mapas ali, só para a gente se colocar, né? Essa é o mapa da primeira viagem de Paulo, não é? Então a gente vê que na primeira viagem dele, ele saiu aí de Antioquia, passou em Chipre, né? Daí vai lá para esta região, aquela região onde tem, onde a gente vê as flechas, é a atual Turquia, era a província romana da Ásia, não é? Até em Atos fala nas igrejas da Ásia, não é? Então a gente vê ali, ele foi ali para Perge, depois Listra, Icônio, Derbe, aquela região. Aí foi a primeira viagem missionária dele. Dá para nós vermos ali algumas cidades conhecidas, Éfeso, Colossos. Colossos está ali, não é? Isso. Só para a gente se localizar. Eu gostaria de... isso aqui vai dar para ver as cidades para as quais Deus mandou mensagens específicas no Apocalipse, não é? Vocês conseguem ver ali Éfeso? Aí aparece Esmirna, não? Aparece acima, né? Ele vai acima. Né? Ele vai fazer um arco subindo e depois descendo, não é? Éfeso, aqui dá para ver melhor, né? Éfeso está ali embaixo, subiu, sobe para Esmirna, depois lá em cima Pérgamo um pouquinho para acima e à direita. Pérgamo, agora descendo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a ordem que aparece as igrejas, né? As sete igrejas aparecem nessa ordem formando um arco, e um pouco abaixo de Laodiceia está Colossos. Eu vou falar daqui a pouquinho porque chamei atenção para isso aqui. Então, essa região toda é a Ásia, a província da Ásia. Nessa segunda viagem missionária, só para vocês recordarem, Paulo saiu ali de Antioquia, foi visitar as igrejas que ele já havia implantado na primeira viagem. Quando ele estava lá em cima, em Troade, ele ia ainda ficar na Ásia, mas recebeu aquela visão: passa a Macedônia. Então aí ele cruzou e foi para a Europa. E a primeira igreja fundada na Europa foi Filipos, e nós estudamos Filipenses. Depois a gente vê que ele desceu, né? Bereia, Tessalônica, Corinto, Atenas, né? É só pegar os capítulos 16 em diante de Atos. É a segunda viagem missionária. Parece que na terceira viagem missionária, quando Paulo passou em Éfeso, ele ficou um tempo em Éfeso, e aí é que parece que nessa ocasião é que Colossos foi fundado. Isso é só para a gente ter uma ideia. Essa região, então, onde era a província da Ásia, é o que hoje é a Turquia. Colossos não existe mais, só existem algumas ruínas, né? Acho que podemos deixar o mapa agora e vamos chamar atenção para algumas coisas aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos abrir em... Eu primeiro vou dar esse panorama, né, antes de nós entrarmos. Vamos abrir em Atos capítulo 19. Só vou chamar atenção porque os estudiosos acham que foi nessa ocasião que a igreja de Colossos foi fundada. Eu vou ler 19, só o versículo 8, 9 e 10. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Primeiro ele passou um bom tempo aí, né? E fala que aí todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então parece que foi nessa ocasião que saíram e pregaram, pelo menos nas principais cidades da Ásia, não é? Essas que nós lemos em Apocalipse, inclusive a Colossos, né? Talvez a gente possa tirar o mapa que não vamos mais precisar, né? Vamos ver algumas coisas aqui em Colossenses mesmo. Provavelmente, até já lemos hoje aqui alguma coisa, provavelmente quem levou a mensagem aos Colossenses, quem pregou e talvez tenha fundado a igreja lá, tenha sido Epáfras. Se a gente for ler em Colossenses 1:7, um finalzinho do 6, né? Fala que em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Então, parece que os colossenses receberam a mensagem através de Epáfras. Ele fala, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro. Parecia que ele tinha uma função de estar liderando lá e que ele é que havia fundado. Então, provavelmente foi Epáfras. Epáfras era colossense. Vamos abrir em Colossenses mesmo, vamos lá para o capítulo 4. Fala do interesse de Epáfras e olha o 4:12 o que fala. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e tal. Fala ali, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Então, provavelmente ele era colossense. Um outro aspecto é que nós vamos dizer que é importante, vai ser importante daqui a pouco, o Paulo provavelmente não havia estado em Colossos. O pessoal não conhecia. Colossenses 1:4 fala, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para... Então, ele está dando ideia de que ele ouviu. E se nós formos ver no capítulo 2, versículo 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Dá a impressão que os colossenses e os laodicenses e outros não conheciam, não me viram face a face. Então, só para a gente ter uma ideia, provavelmente na terceira viagem, quando Paulo ficou 2 anos ali em Éfeso, é que o evangelho foi para a Ásia. Provavelmente nessa ocasião Epáfras foi quem levou o evangelho até Colossos, ele era colossense. Nós vamos falar um pouquinho em Onésimo também, que aparece na carta a Filemon, que era colossense também. Onésimo era um escravo que havia fugido. Acho que os irmãos lembram, né? Filemon era o dono do Onésimo, o dono do escravo. E o Onésimo fugiu. Eles moravam em Colossos e o Onésimo era também colossense, provavelmente Filemon também. E o Paulo não havia estado lá. É interessante que as cartas de Efésios, Colossenses e Filemon foram escritas provavelmente na mesma ocasião. Efésios e Colossenses têm semelhanças, foram escritas na mesma ocasião e no mesmo tempo em que Paulo esteve preso, provavelmente na primeira prisão de Roma. Nós não vamos ver, está escrito no finalzinho de Atos, no capítulo 28, fala da primeira prisão de Paulo em Roma. E lá fala que ele foi autorizado a ficar em casa, ele alugou uma casa, ficava algemado e ficava um guarda o tempo todo, mas ele alugou uma casa e recebia todo mundo na casa e pregava, ficou 2 anos assim nessa casa. E os estudiosos acham que ele escreveu Efésios, Colossenses e Filemão nessa época, mais ou menos 1 ano antes de ter escrito Filipenses. Vamos ver algumas semelhanças entre essas cartas, só chamando a atenção porque são coisas que a gente pode ver na palavra mesmo. Eu não gosto muito de informações históricas de fora. Vamos ver ali, só voltando um pouquinho para Efésios 4, Efésios 4:1, ou os irmãos nem precisam voltar, porque é só para mostrar que ele estava preso. Efésios 4:1 fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Ele está falando que ele era prisioneiro. Em Colossenses, no finzinho também, capítulo 4:18, ele fala: a saudação, é o último versículo, é de próprio punho, Paulo: lembrai-vos das minhas algemas. Não se esqueçam de que eu estou preso. Fiquem orando por isso. Ele ainda vai falar a mesma coisa lá em Filemão: orem para que eu saia logo, né? A mesma coisa. Vamos ver lá em Filemão. Filemão é logo antes de Hebreus, né? Filemão. Seria até interessante os irmãos lerem depois Filemão, recordando isso, né? Filemão era o dono desse escravo Onésimo. Aqui Filemão, logo no primeiro versículo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, assim por diante, né? E também vamos ver nos versículos 22 e 23 de Filemão: ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Uma parte do tempo, Epáfras ficou preso junto com ele, né? Vamos ver lá em Efésios 6, eu só estou chamando a atenção para esses aspectos. Ele estava na prisão, como nós vimos. Os companheiros eram os mesmos nessa época. Em Efésios 6, se nós formos ver versículo 21 e 22, ele fala o quê? Para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito. Eu estou mandando esta carta através do Tíquico, e ele vai explicar para vocês a minha situação. Isso aqui em Efésios. Se nós formos ver lá em Colossenses, que estamos vendo, capítulo 4, aqui nós vamos ver vários irmãos. Eu gostaria que os irmãos só guardassem alguns nomes. Eu vou chamar a atenção aqui para Colossenses 4:7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, a mesma coisa que ele falou lá em Efésios: e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. A mesma coisa que ele falou para os Efésios, ele está falando para os Colossenses, e era o Tíquico. Agora, com o Tíquico, ele fala no 9: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Porque ele era colossense, né? Então aí vê que Onésimo era colossense, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então o Tíquico provavelmente levou a carta aos Efésios e também aos Colossenses, só que aí ele fala no Onésimo. Agora ele fala das saudações. Olha aqui, no 10 ele fala em Aristarco e Marcos. No 12 ele fala em Epáfras, que é dentre vós, também é colossense, né? No 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, né? Se nós formos ver lá em Filemão, ele cita esses nomes todos, né? Ele está falando para o Filemão, que está mandando Onésimo de volta. Olha no versículo 10 de Filemão. Filemão, logo antes de Hebreus, então, no versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Se a gente for lá ver em Atos 28, que fala da primeira prisão, fala que ele pregou o evangelho enquanto ele estava na casa preso lá em Roma, algemado, tinha o soldado junto com ele, e o Onésimo se converteu nessa ocasião. Ele havia fugido, e o Paulo falou: não, você é escravo lá, tem que voltar para de onde você veio. O Onésimo, que gerei entre algemas. E aqueles nomes que nós vimos, só no finalzinho de Filemão, versículo 23. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqueles nomes que nós vimos lá. Então, nós vemos que a situação era a mesma e os companheiros eram os mesmos. Por isso é que se acha que essas cartas foram escritas na mesma ocasião, na mesma situação, né? Vamos falar um pouquinho de Colossenses. A gente já viu provavelmente quando foi fundada, quem levou o Evangelho e a situação e a relação entre Efésios e Colossenses e Filemão. Filemão é muito específica, a situação do Onésimo, mas Efésios e Colossenses são bem semelhantes, embora com aspectos diferentes. Colossenses fala mais ou quase só como Jesus Cristo, como o cabeça da igreja. E Efésios, o contrário, ele fala da igreja como corpo de Cristo. Uma carta complementa a outra. Efésios falando do corpo e Colossenses do cabeça, não é? O alvo da carta de Colossenses, aqui eu quero passar rápido porque não quero ficar muito tempo nisso, era uma heresia chamada gnosticismo, vem de gnosis, conhecimento, né? Esse gnosticismo ele era anterior já ao cristianismo, né? E era uma heresia e que penetrou na igreja. O gnosticismo era uma mistura de uma porção de coisas. Disse que o gnosticismo é um ecletismo filosófico religioso. O que é o ecletismo? O ecletismo é o seguinte: eu pego de uma corrente filosófica algumas ideias, alguns princípios, pego outros de outra corrente, de outra corrente, de outra corrente e junto. Mesma coisa das religiões. Eu pego um pouco dessa religião, um pouco daquela e junto tudo. Esse é o ecletismo. E é isso que fazia o gnosticismo. Ele pegava um pouco de cada filosofia ou religião. Em português, claro, era uma mistura, né? Então, eles misturavam também elementos do judaísmo, e agora que estava começando o cristianismo, eles estavam pegando elementos do cristianismo, e vinha gente de fora com essas ideias suas e misturavam tudo. Hoje em dia, ainda existem... Eu não sei se a gente pode chamar de religiões ou filosofias que fazem isso. Dizem que estão pegando o melhor de todas as religiões. Eu tenho alguns parentes que foram para esse ramo. Não, nós pegamos o melhor de todas as religiões. E aqui, Paulo vai mostrar que o melhor do cristianismo é só o cristianismo. Se eu tirar alguma coisa do cristianismo, eu estou diminuindo. Se eu aumentar alguma coisa, acrescentar, eu também estou diminuindo. Quer eu tire, quer eu acrescente, eu sempre diminuo o cristianismo. Por quê? Ele é completo. Jesus Cristo deu, é isto. Se eu acrescentar alguma coisa, eu vou dizer, o cristianismo não era suficiente. Estou diminuindo. E se eu tirar, também estou diminuindo, porque ele não é completo. Então, tomar muito cuidado com isso, nós temos hoje em dia até eu não sei se é templo, um salão dessa corrente, tem lá na Lagoa, eu sempre paro o carro perto e vejo ali a placa, né? Palestra, esta hora, né? É o melhor de todas as religiões. Melhor na opinião de quem? De quem fez, né? Ele é que achou, isso é bom aqui, isso é bom ali. Isso era o que fazia o gnosticismo. Então, tem muitos, não se pode falar num gnosticismo único, tem muitos. Por quê? Numa determinada região pegava determinadas filosofias e religiões, em outra região outra, mas tudo isso era gnosticismo. E nós temos até um autor chamado John MacArthur, lá dos Estados Unidos, que é muito bom, muito firme, e ele chama, hoje em dia, de... qualquer coisa que se acrescente ao cristianismo, ele chama de neognosticismo. Porque ele defende que cristianismo é só o cristianismo. Não junte mais nada a isso. Mas nós vamos ver no decorrer da carta algumas tendências a grupos de acrescentarem coisas ao cristianismo. É o que esse autor chama de neognosticismo. Nós temos que estar atentos para não entrarmos nessa. Cristianismo é só o que está na palavra. Só o que está aqui. Se eu começar a acrescentar alguma coisa, eu iria para esse neognosticismo. Então, na verdade, Naquela época, disse que o gnosticismo era uma mistura, entrava misticismo oriental, filosofia, mitologia, astrologia, entrava judaísmo e cristianismo junto. Uma das coisas, sempre como o gnosticismo era uma religião, ele procurava o acesso a Deus. Só que uma das características do gnosticismo nessa época era a ideia de que Deus é absolutamente santo e a carne é absolutamente corrompida. Então, como é que um ser absolutamente santo vai chegar a alguma coisa corrompida? Então eles falavam o seguinte: tem uma série de seres espirituais ou anjos que fazem essa intermediação. Então teria seres que seriam um pouquinho menos santos do que Deus, mas ainda longe da carne. Outros um pouquinho menos santos que aquele, um pouquinho menos santos, até que eu chegaria a alguns que são muito menos santos do que Deus e já muito próximos da natureza corrompida aqui. Eu iria chegar em Jesus Cristo, que estaria já aqui embaixo e seria um dessa linhagem. E a carta vai combater violentamente isso. Existe um só mediador. Um só mediador. Não existem muitos. É bom entender um pouquinho para a gente depois ver por que que o Paulo está falando isso. Ele fala em culto aos anjos, porque eles cultuavam anjos. Assim como nós adoramos a Jesus Cristo, eles adoravam esses seres intermediários na concepção deles. E esses seres intermediários, além de fazer intermediação, eles tinham poderes de criar. Por isso que ele fala aqui, olha, tudo foi criado por Jesus Cristo e para ele. Não tem nada que alguém possa criar a não ser ele. Então, daí a ênfase. Nós falamos que Colossenses é uma carta cristológica, é a cristologia, estudo de Jesus Cristo. É fácil de lembrar porque os dois começam com C, Colossenses e cristologia. A ênfase está aí. Por quê? Exatamente por causa dessas heresias. Só para a gente ter uma ideia, abrindo aí em Colossenses, vamos dar uma olhadinha aí no... aqui. 1,16, por exemplo, né? Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades. Quaisquer tipos de seres espirituais foram criados por ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante se nós formos ver aqui no... só para vocês terem uma ideia, no 2,16. Nós vamos voltar a isso no decorrer da carta, mas olha o 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida ou de festa ou lua nova ou sábados. Aí está bem caracterizada a incorporação de elementos do quê? Judaísmo. Está falando, isso pode comer, aquilo não come, tem coisas imundas, tem os dias de festa, lua nova ou sábado. Isso era coisas do judaísmo que foram incorporados. Olha aqui no 18, fala no culto dos anjos. Então ele fala, não é por aí. Então vejam que, quando está falando disso aqui, guarde isso, guarde o sábado, guarde aquilo, ele fala, isso não tem nada a ver com aquilo que eu falei, a parte doutrinária. Aqui nós estamos na parte de advertências. Lembram? Entre a parte doutrinária e a parte prática, ele faz advertência. Isso aqui não é por aí o caminho, em virtude do que eu falei. Culto aos anjos? Não, só tem um mediador lá, um que merece... culto. Olha aqui, ele fala no a mesma coisa aqui no quando ele entra para o capítulo 21, versículo 21. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques. Olha o que ele fala no 23. Fala em rigor ascético. O que era o ascetismo? Eram práticas físicas rigorosas que o indivíduo fala, olha, eu fazendo isso eu vou me tornar mais santo, ou eu vou me aperfeiçoar moralmente fazendo isso. Até foi comum num tempo, na Idade Média, onde havia aquela ideia de que o indivíduo tinha que se retirar do mundo, daí surgiram os mosteiros, né? Então eu vou ter uma vida muito rigorosa, porque eu aumento em santidade. Paulo fala, não é por eu, o que fala? no versículo 3. Falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não adianta falar, olha, eu estou retirado, ah, eu estou protegido. Não tem valor algum. Em virtude do que eu falei, isso não... não. Então, essas advertências... Por aqui a gente já vê algumas coisas do gnosticismo. Né? Então, não é por aí, não é o aperfeiçoamento moral, não vem pelo rigor ascético, não vem pela observância de práticas que eu tenho que fazer, não vem por eu guardar determinados dias ou determinadas festas, não é, nem culto aos anjos, nada. Então, com isso a gente tem uma ideia de Colossenses. Eu só vou chamar atenção para um aspecto aqui, não sei se vai dar para nós terminarmos. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai. Apóstolo de Cristo Jesus. Isso é interessante. Por que que ele começa com esse título? A gente tem que lembrar que ele não esteve lá. Então ele está dando... Olha quem está falando. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo... O termo quer dizer enviado, embaixador, mensageiro. Nós vamos ver que pode ter um sentido secundário, mas no sentido, vamos dizer, técnico, no sentido original que Jesus Cristo usou essa palavra, era: eu estou enviando alguns homens para uma missão específica. E ele deixa claro: apóstolo de Jesus Cristo. Fui enviado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, sou eu que estou falando, é isso que ele está colocando. Na verdade, hoje tem pessoas que se denominam apóstolos, mas a gente teria que fazer uma diferença. Eu acho óbvio que esses que se denominam hoje apóstolos, eles não estão querendo dizer que são equivalentes àqueles 12 apóstolos, né? Mas o nome acaba confundindo. Aqueles 12 apóstolos, na verdade, houve um acréscimo depois, não vou entrar na retirada do Judas e tal, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas características, né? Eles tinham tido contato direto com Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 1:21. Quando eles foram escolher quem ficaria no lugar de Judas, eles chamaram a atenção para um aspecto aqui, né? Eles queriam encontrar entre quem? Olha, Atos 1:21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que entre nós foi levado às alturas e tal, era gente que tinha andado com Jesus Cristo. Nós vamos ver depois que essa não era uma exigência obrigatória que Deus fazia, mas precisava ter visto e recebido a mensagem diretamente de Jesus Cristo. Vamos ver no caso de Paulo, vamos olhar lá em 1 Coríntios 9:1. 1 Coríntios, Paulo, em alguns lugares, defende o fato de ele ser um apóstolo. 1 Coríntios 9:1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Vocês não sabem que eu vi Jesus Cristo? Eu falei com ele, eu recebi mensagem dele, como nós vamos ver. Ele que me enviou. Esse é um aspecto. Outro, eles tinham uma função, uma missão específica na igreja, bem específica. Nós já estudamos Efésios. Eu vou chamar a atenção só para um versículo em que fala, nem precisam ver, em Efésios 2:20, fala: vós sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Fundamento dos apóstolos e profetas. Estes foram enviados, os apóstolos, eles foram enviados por Jesus Cristo. O que significa? Eles falavam em nome de Jesus Cristo e com a autoridade de Jesus Cristo. Por isso que eles eram o fundamento. O que eles falavam vale como se Jesus Cristo tivesse falado. Então eles tinham essa esse papel específico. Eles tinham alguns poderes especiais. Eu vou só abrir aqui em Mateus 10, é onde Jesus Cristo usa a palavra apóstolo também, né? Ou é usada aí nessa... Mateus 10, os irmãos já vão entender por que que eu estou fazendo essas observações. Mateus 10, 1 e 2. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eles podiam curar qualquer coisa, como Jesus Cristo fazia. Daí ele fala, ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Identifica 12 apóstolos com os 12 discípulos lá em cima. Olha no versículo 8 desse mesmo capítulo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, etc. Eles tinham poder de curar qualquer tipo de doença e de ressuscitar os mortos. Eles foram enviados por Jesus Cristo, nós vimos aqui. Ele é que chegou, juntou os 12 e os mandou. Eu gostaria de ler só alguma coisinha em Atos a respeito de Paulo. E nós encerraremos depois de ver esse aspecto de Paulo. Vamos abrir em Atos 19, Atos 9, que é a conversão de Paulo, né? Atos 9, 17. É o Ananias falando com Paulo, né? Atos 9, 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, Paulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele apareceu para você, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vamos ver mesmo também em Atos, no capítulo 26, o Paulo relatando o que aconteceu com ele. Talvez pudéssemos ler só, vamos ver o versículo 16 e em diante. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te aparecia, Jesus Cristo falando com ele, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Esse é o mesmo verbo, eu te apostelo, que é o verbo, de onde vem apóstolo. Eu te envio, ele está falando. Ele foi enviado por Jesus Cristo para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e assim por diante. Então ele foi enviado por Jesus Cristo. Existe um sentido secundário, nós vamos ver isso depois, mas esse sentido secundário de enviado, é importante a gente ter bem em mente isso. O sentido secundário é o sentido de missionário. Missionário. Hoje em dia, no sentido que nós vamos ver, inclusive na Bíblia, é o sentido de missionário. Ele foi enviado. Quem é enviado? Ele é enviado em nome de alguém, representando alguém e com a autoridade desse alguém. Ele não pode ter mais autoridade do que aquele que enviou, porque ele só está falando em nome daquele que enviou. Então, por exemplo, o Daian é nosso missionário no Timor. Ele foi enviado por esta igreja e mais algumas, ele é um missionário no Timor, né? Só que ele é um enviado, e nós vamos ver que na Bíblia aparece com sentido secundário essa palavra apóstolo. Mas todos sabiam que não tinha o sentido de apóstolo de Jesus Cristo. Eu estou em nome de Jesus Cristo falando com a autoridade dele. Outro dia eu estava falando com um irmão e esse irmão falou assim, lá numa outra igreja, nem aqui, lá em São Paulo, uma outra igreja, eles reconheceram em mim o dom apostólico. Me deu uma coceira para perguntar o que é isso. É que nós estamos com pouco tempo e tratando de um assunto, eu não quis dizer, mas dá vontade de perguntar. O que é isso? Está falando em nome de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, ou é um missionário? Um missionário. Hoje em dia é o missionário. Porque se eu chegar aqui e falar que eu sou apóstolo nesse sentido, Eu estou falando que eu estou falando em nome de Jesus Cristo, com a autoridade dele, e tem o mesmo peso que a palavra. E nós sabemos que isso hoje não existe. Então, tomar muito cuidado, às vezes, com títulos aí. Existe o sentido secundário de apóstolo, mas Paulo está falando, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou um daqueles que ele enviou, estou falando em nome dele, com a autoridade dele. É Deus falando. Então, nós vamos ver ainda um pouquinho sobre apóstolo, mas é importante a gente ter em mente, porque há pessoas que entendem que são apóstolos. O ideal, para não fazer confusão, seria, são missionários, foram enviados por alguém para uma... Se a gente não usa a mesma palavra, a gente evita a confusão, né? Eu só gostaria de lembrar os irmãos, leiam de novo essa carta. O alvo dessa carta, o centro todo dela é Jesus Cristo. Todo aquele começo da parte doutrinária vai falar da supremacia de Jesus Cristo, da preeminência de Jesus, da superioridade dele sobre todas as coisas. E a segunda parte vai mostrar como é que eu vou viver em função disso. Se existe um ser que veio, é o centro de tudo, é o objetivo final para o qual o universo foi criado, como é que eu vou viver ignorando esse fato? Tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive nós. Vamos agradecer.